بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos falar sobre algumas regras básicas que todo muçulmano deve conhecer no que tem a ver com o Salat Eid al-Fitr. O nome Eid, yani, na língua árabe, é como festividade ou festa. E al-Fitr tem a ver com aquilo que é quebrar. Nesse caso, o Salat al-Eid tem a ver com o término do mês de Ramadan. E no Islam, as festividades são yani, celebradas por via da oração a Allah subhanahu wa ta'ala. Ao contrário das festividades dos kufar e as festividades yani, mubtada, yani, inovadas na religião, que são festejadas com outros aspectos que não sejam a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, no Islam, a festividade não sai daquilo que é a adoração a Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, por que a gente ora a Salat al-Eid al-Fitr? Como uma forma de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala e também para anunciar o término do mês de Ramadan. E não existe melhor forma de festejar uma data senão adorando o Criador, no Islam só existem duas datas que o muçulmano é permitido de festejar. No Islam existem somente duas datas que o muçulmano é permitido de festejar, que é o Eid al-Fitr e o Eid al-Adha. Quer dizer que o muçulmano tem dois dias festivos durante o ano. Fora disso, constitui ou imitação aos kufar ou inovação na religião, como é o caso das festividades que alguns inovaram, como Leilat al-Isra e al-Miraj. Alguns indivíduos mubtada, festejam isso, como o nascimento do profeta sallallahu alaihi wasallam. Também constitui uma festividade inovada na religião. E a imitação aos kufar, existem várias. Os kufar têm as suas festividades que alguns muçulmanos os copiam. Portanto, no Islam, o Islam pregado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, enviado por Allah subhanahu wa ta'ala, tem somente duas datas festivas, que é o Eid al-Fitr, que marca o fim do mês de Ramadan, e o Eid al-Adha, que é o Eid do sacrifício, que é o dia que os muçulmanos sacrificam como uma forma de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala e fazem uma oferenda a Allah subhanahu wa ta'ala por via do sacrifício. Portanto, só existem esses dois Eid no Islam. E o Eid al-Fitr foi prescrevido no primeiro ano da Hijra. O primeiro ano que o profeta sallallahu alaihi wasallam emigrou para Medina foi prescrito o Eid al-Fitr. E a oração do Eid al-Fitr é uma oração extremamente recomendável. Yani, é um sunnah muakkada. Daí que aquele que perder a oração de Eid, é legislado a ele de fazer essa oração, por mais que seja individualmente. E essa é uma oração que abrange tanto aos homens, assim como as mulheres. A sua legislação abrange aos homens e às mulheres, bem como às crianças. E a primeira regra básica que podemos aqui mencionar sobre o Eid al-Fitr também abrange o Eid al-Adha, mas estamos a falar especialmente sobre o Eid al-Fitr, já que estamos na época de Ramadan e posteriormente teremos o Eid al-Fitr. A primeira coisa que é recomendável ao muçulmano no dia de Eid é tomar banho e se perfumar e vestir a melhor roupa que ele tem. como vê numa narração, yani, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou aos seus companheiros nos dois Eid. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diz um sahaba, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Eidain an nalbisa ajwad ma najidu wa an natayyab bi ajwad ma najid wa an nudhhi bi athman ma najid. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam nessa narração ordenou aos seus companheiros de nos dois Eids de vestirem a melhor roupa que eles encontrarem e o melhor perfume que eles encontrarem, bem como o melhor sacrifício, yani, carne de sacrifício, nesse caso para o Eid al-Adha, que eles encontrarem. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam nesse dia encorajou os companheiros, aos seus companheiros e aos muçulmanos de uma forma geral, de procurarem vestir a melhor roupa que eles encontrarem, a melhor roupa que eles encontrarem e a melhor e o melhor perfume que eles encontrarem. Isso, o perfume, refere-se é somente para os homens, as mulheres não são permitidas de colocar perfume e irem para a rua. Se quiserem colocar o perfume, colocam para os seus maridos e ficam dentro de casa. Essa que é a regra no Islã. Portanto, o muçulmano nesse dia, é recomendável de tomar banho e se perfumar e vestir uma roupa bonita ou das melhores roupas que ele possui. Daí que aquele que tem capacidade é recomendável comprar uma nova roupa, caso ele tenha roupas antigas. Aquele que não tem capacidade, lá yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah não obriga você a fazer algo que você não é capaz. Portanto, aquele que não tem a capacidade de comprar nova roupa no Eid, então pode usar a roupa mais bonita que ele possui. Roupa mais bonita que ele possui. Quando se fala de roupa, não é roupa que é imitação dos kufar. É uma roupa de muçulmanos. Não roupa que é imitação de aos kufar, como fazem algumas pessoas quando chega o dia de Eid, compram roupas de, que constituem imitação aos kufar e vestem isso para se dirigirem às orações. Portanto, essa é uma das primeiras regras que aqui podemos mencionar sobre o Eid al-Fitr. E a segunda regra sobre o Eid al-Fitr que podemos aqui mencionar é recomendável à pessoa comer antes de sair para a oração do Eid al-Fitr. A pessoa é recomendável de comer antes de sair para ir rezar a oração do Eid al-Fitr. E a sunna é a pessoa comer tamaras de forma ímpar. Comer tamaras de forma ímpar, caso tenha tamaras, caso não tenha, então que coma algo antes de se dirigir à oração de Eid al-Fitr. E isso vem numa narração an Buraida radiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawm al-fitr hatta ya'kul. O profeta sallallahu alayhi wasallam não saía para a oração de Eid, no dia de Eid al-Fitr, não saía de casa, antes que comece algo. Ao contrário, no Eid al-Adha, a sunna é a pessoa comer depois de voltar da oração de Eid. Como vem na mesma narração mais à frente, وَلَا يَعْقُلُ يَوْمَ الْأَضْحَى حَتَّى يَرْجِعَ. E não comia, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no dia de Eid al-Adha, até que voltasse da oração. Portanto, a sunna, no dia de Eid, Eid al-Fitr, é a pessoa comer algo antes de se dirigir para a oração. E no Eid al-Adha, é a pessoa A sunna é a pessoa comer depois de voltar da oração de Eid al-Adha. E a sunna, como disse, é comer tâmaras e comer tâmaras de forma ímpar. Comer tâmaras de forma ímpar. E a terceira regra que podemos aqui mencionar sobre o Eid al-Fitr, ou Salat de Eid al-Fitr, nesse caso, é realização desta oração, Salat al-Eid, num espaço aberto, fora da cidade. Esta aqui é a sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam de orar, yani, a sunna, yani, o Salat al-Eid, num espaço aberto, fora da cidade. Num espaço aberto, fora da cidade. E é permitido também rezar na mesquita. Não há mal a pessoa rezar na mesquita. Os muçulmanos rezarem na mesquita caso não tenham disponibilidade de encontrarem um espaço fora da cidade para colocarem em prática a sunna do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Então podem orar na mesquita. Também caso tenham, yani, espaço para rezar fora, yani, da cidade, um espaço aberto, mas por motivo de chuva ou, yani, frio ou excesso de calor, então eles podem rezar na mesquita. Podem rezar na mesquita. Portanto, a sunna é fazer a oração, yani, no espaço aberto, yani, fora da cidade, como fazia o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinha um local específico para fazer o Salat al-Eid, yani, fora de Medina. Fora de Medina. E alguns muçulmanos procuram espaço, yani, e não encontram, e por vezes optam por escolher espaços que são, por natureza, yani, espaço de diversões dos kufar, como é o caso do campos de futebol. Yani, esses espaços são, por natureza, yani, locais onde Allah subhanahu wa ta'ala é desobedecido. Portanto, não é recomendável os muçulmanos fazerem a oração em locais, em espaços, cuja sua natureza é a desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. É feita a desobediência de Allah subhanahu wa ta'ala nesses locais, como é o caso do campo de futebol ou outros locais onde possa ser espaço específico para diversões ou aquilo que chamam de entretenimento. Portanto, os muçulmanos devem procurar um espaço que não tenha essas características. Caso não encontrem, a melhor coisa é rezar na mesquita. A melhor coisa é rezar na mesquita. E dentre as regras também de Salat al-Eid é que é recomendável às mulheres, assim como às crianças, de se dirigirem ao Musalla, o local onde há a oração, o local onde se irá efetuar a oração de Eid. Por mais que até a mulher esteja no estado de menstruação, é recomendável de ir, mas não se aproximar do local onde se faz a oração, pois a mulher no estado de menstruação não é permitida de permanecer na mesquita, yani musalla, yani o local de, yani, oração. Yani musalla de Eid, o local onde se faz a oração de Eid, tem algumas características da mesquita, portanto a mulher é permitida de se dirigir ao local onde se faz a oração de Eid, mas não aproximar no local da oração. Portanto, se, por exemplo, a oração é feita num espaço aberto, ela pode se dirigir para se beneficiar do Dua, para se beneficiar do Dua que é feito, yani, na oração de Eid ou no khutbah. E isso vem, yani, numa narração onde o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, yani, recomendou aos seus companheiros, ou, yani, as mulheres, como vem no hadith de Umm Atiyah, Amarana, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. فتى صلى الله عليه وسلم يعني ordenou às mulheres que se dirigissem, seja as mulheres sejam yani, jovens, adultas, crianças, por mais que sejam no estado de menstruação, o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou, yani, recomendou que elas fossem yani, presenciar o local onde é feito os dois salatos, yani, salat al-Eid al-Fitr e Eid al-Adha, e ashhadan al-Khair, para que elas yani, estejam presentes yani, nesse bem, yani, o bem do dua, dessa ação, wa da'watul muslimin, yani, e a invocação dos muçulmanos. E a invocação dos muçulmanos, portanto, a mulher também beneficia disso. وَيَعْتَزِلْ الْحِيَضُ الْمُصَلَّةِ, yani, as mulheres que estão no estado de menstruação, então, que não se aproximem do local onde se faz a oração. Podem ficar distantes, mas não se aproximem do local onde se faz a oração. Portanto, é recomendável de as mulheres, tanto as crianças, de se fazerem presentes nos locais onde se faz a oração de Eid. E dentre as regras também de Salat al-Eid é que a pessoa, quando vai à oração de um caminho, então que volte de um outro caminho. Então que volte de um outro caminho. Isso é uma sunna autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih al-Bukhari. A partir de Jabir radiallahu anhu diz: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق, يعني o profeta صلى الله عليه وسلم no dia de Eid yani contrariava o caminho, yani quer dizer que ia à mesquita de um caminho e voltava de um outro caminho, ia à mesquita de um caminho e voltava de um outro caminho. Portanto, isso é uma sunna no dia de Eid, em que a pessoa usa diferentes caminhos para ir à mesquita e para voltar. E, portanto, essa é uma sunna também no dia de Eid. E dentre as regras também de Salat al-Eid é que o Salat al-Eid, o seu tempo começa logo depois de levantar do sol. Quando o sol levanta, yani, quando o sol nasce completamente, yani, 3 metros da visão da pessoa. Quando a pessoa olha para o sol e olha para o local onde nasce o sol, então há mais ou menos 3 metros. Então esse é o tempo de Salat al-Eid e vai até ao meio-dia. Yani antes de Dhuhr. Portanto, esse é o tempo de Salat al-Eid. E o Salat de Eid al-Fitr, o recomendável é yani, adiar um pouco até que o sol yani, esteja bastante em cima ou um pouco mais em cima. E a oração de Eid al-Adha, o recomendável é orar logo depois que o sol nascer completamente, isso para facilitar yani, no Eid al-Adha, facilitar as pessoas de voltarem e ocuparem-se com o sacrifício dos animais que eles prepararam como oferenda Allah subhanahu wa ta'ala, que é o Udhiyah. Enquanto que no Eid al-Fitr é recomendável yani, adiar um pouco a oração de Eid, de modo a dar tempo às pessoas de completarem o seu Sadaqat al-Fitr, pois se a oração de Eid for feita yani, muito cedo, então as pessoas não terão tempo de procurar necessitados para darem o Sadaqat al-Fitr. E como falamos numa das aulas anteriores, de que é permitido dar o Sadaqat al-Fitr um ou dois dias antes de Salat al-Eid. Portanto, aquele que não tiver a oportunidade senão no dia de Eid, então que faça isso antes da oração de Eid. Sendo assim, é recomendável prolongar um pouco, yani, o Salat al-Eid al-Fitr, para dar espaço àqueles que não conseguiram ainda dar o Sadaqat al-Fitr, para que encontrem yani, necessitados para darem o Sadaqat al-Fitr. E dentre as regras também de Eid al-Fitr, seja o Salat de Eid al-Fitr ou do Eid al-Adha é que não existe Adhan ou Iqama. Essas duas orações para a Salat de Eid al-Adha e Eid al-Fitr. Não existe Adhan, muito menos Iqama. Portanto, os muçulmanos simplesmente se dirigem ao local onde vão fazer a oração de Eid, sem que seja precedido isso de Adhan, ou antes do imam fazer a oração, fazerem Iqama. Portanto, na oração de Eid, não é legislado fazer Adhan, muito menos Iqama, bem como o que alguns yani, fazem, dizem a Salatul Jami'ah, Salatul Jami'ah, yani, a oração em congregação. Portanto, não existe nenhuma evidência, a partir do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, de que o Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam fazia Adhan ou Iqama, ou fazia algum outro chamamento para indicar a oração de Eid, para indicar a oração de Eid. Portanto, a oração de Eid inicia sem nenhum chamamento, sem nenhum chamamento. Como vem no hadith a partir de Sa'd ibn Abi Waqqas, أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير الأذان بغير أذان ولا إقامة، وكان يخطب خطبتين قائما يفصل بينهما بجلسة. يعني ese compañero do profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam orava a oração de Eid, seja Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, sem preceder isso de Adhan ou Iqama. E o profeta sallallahu alaihi wasallam fazia duas khutbas em pé e separava entre essas duas khutbas com uma sentada. Essas também são algumas regras também do Eid al-Fitr, que é fazer-se khutbah. A diferença do Eid al-Fitr, yani, das orações do Eid, seja Eid al-Fitr ou Eid al-Adha, yani, é um pouco diferente do Salat al-Jum'ah. No Eid al-Fitr, o khutbah é feito depois da oração. O khutbah no Eid al-Fitr é feito depois da oração, ao contrário do Jum'ah. O Salat al-Jum'ah, o khutbah é feito antes da oração. O khutbah é feito antes da oração. E também dentre as regras de Salat al-Eid, seja Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, é o takbir para o início da oração. É o takbir para o início da oração. Salat al-Eid, antes de mais, tem dois rakats. Salat al-Eid tem dois rakats. Como Salat al-Jum'ah. Como Salat al-Jum'ah. E também a recitação é audível em voz alta. A recitação é audível em voz alta. E quando a oração inicia, tem, no primeiro raká, sete takbirs. Tem sete takbirs. E na segunda raká, tem cinco takbirs. Na segunda raká, tem cinco takbirs. Portanto, essa é uma das características da oração de Eid. Tem takbirs extras em relação aos takbirs normais. Takbir, dizer Allahu Akbar. Por exemplo, quando inicia a oração, a gente diz Allahu Akbar, que é o takbir al-Ihram, e começamos a recitar Surat al-Fatiha e os suras que vêm a seguir. Enquanto na oração de Eid, primeiro, diz-se Allahu Akbar, esse é um takbir, Allahu Akbar, dois. Allahu Akbar até 7 no primeiro raka'ah. E no segundo raka'ah, 5 takbir. 5 takbir. Ao contrário daquilo que fazem os Ahnaf. Ao contrário daquilo que fazem os Ahnaf. E Sheikh Al-Albani, rahimahullah, como diz no Tamam Minna, diz que não é sunnah levantar as mãos com os takbir. Esses takbirs extras, não é sunnah a pessoa levantar as mãos com esses takbirs. A pessoa levanta a mão no início da oração, que é o takbir al-ihram, diz Allahu Akbar. Os takbirs que vêm extras, os takbirs que vêm a seguir do takbir al-ihram, o Sheikh al-Albani, rahimahullah, diz que não é sunna a pessoa levantar as mãos com esses takbirs extras, pois não existe nenhuma evidência a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam de que ele fazia isso, E a evidência de que no primeiro bocado são 7 takbirs e no segundo são 5 takbirs é o que relatou o imam Abu Daud, rahimahullah, numa narração a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. التكبير في الفطر 7 في الأولى وخمسة في الآخرة. يعني التكبير نورسان صلاة العيد الفطر صن ساتي يعني في الأولى نبمر ركعة وخمس يعني سينكو نو سيكوندو ركعة سينكو نو سيكوندو ركعة تنتو إسه أوبنيو ماش preponderante e mais firme no que diz respeito aos números de takbir. E essa é a opinião dos sahabas, o tabi'un, yani, que são os salafis salih. E dentre as regras também que a gente deve saber sobre o Salat al-Eid é que na Salat al-Eid não existe oração nafila, oração facultativa antes da oração de Eid ou depois da oração de Eid. Alguns indivíduos quando entram, quando vão ao Musalla de Eid, no local onde vão fazer o Salat al-Eid, iniciam com uma oração, fazem uma oração antes do Eid. Isso é contrário à Sunnah, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem na narração de Ibn Abbas, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-Eid fasalla rak'atayn lam yusalli qablaha wala ba'daha. يعني ابن عباس رضي الله عنه ديش كي البروفيت صلى الله عليه وسلم سيونو دي يعني عيد يفوي فازير اوراسون دو ركع سين اورار انتش او ديبوش تانتو نو ازيستي يعني سنه نافله انتش دو صلاه العيد او ديبوش صلاه العيد او ديبوش دو صلاه العيد كونسيبسيون دو كازو. A oração de Eid for feita na mesquita. Se a oração de Eid for feita na mesquita, então é legislado a pessoa ao entrar na mesquita de rezar dois raka, que é o raka'at tahiyyatul masjid. Não tem a ver com o salat al-Eid. É uma oração que é prescrita a pessoa a entrar na mesquita, que é denominada de tahiyyatul masjid. Portanto, se a pessoa vai fazer o salat al-Eid numa mesquita, então é prescrito quando ele entrar na mesquita, de fazer dois raka'a, que é tahiyyatul masjid. Fora disso, se a oração for feita no musalla, um local específico para a oração de Eid, então não é legislado a pessoa de rezar antes de salat al-Eid ou depois do salat al-Eid. E dentre as coisas também que são legisladas, qual é legislada no dia de Eid, e no Fitr nesse caso, é o takbir. É o takbir. E o takbir do Eid al-Fitr inicia quando a pessoa sai para fazer a oração de Eid, até que o imam sobe no mimbar para fazer a khutbah de Eid. E a partir desse tempo o takbir termina. A partir desse tempo o takbir termina. E vale a pena aqui chamar a atenção ao que alguns indivíduos fazem, que constitui inovação na religião. Fazem takbir coletivo. Um indivíduo pega no microfone, faz o takbir e as pessoas fazem takbir atrás dele, seguindo o takbir desse indivíduo que faz via microfone. Como se fosse maestro e as pessoas fazem coro atrás dele. Portanto, isso constitui inovação na religião. O takbir a pessoa faz individualmente, numa voz audível a si próprio, sem incomodar as pessoas que estão ao seu lado. Portanto, o takbir é feito de forma individual. E não como fazem as pessoas de forma, como se fosse coro. Isso constitui bid'ah na religião. uma inovação na religião, pois o profeta sallallahu alaihi wasallam não prescreveu isso, seja no Eid al-Adha, os takbiris do Eid al-Adha, bem como os takbiris do Eid al-Fitr. Portanto, o takbir é feito de forma individual, não é uníssono ou de forma coletiva por trás de uma voz. E também, dentre as coisas que podemos aqui mencionar sobre a oração de Eid, é o khutbah. Khutbah, o khutbah de Eid, que é, nesse caso, Eid al-Fitr, que é feito depois de Salah, a pessoa tem a opção de sentar, ouvir o khutbah ou sair do local onde faz a oração de Eid. Pois não é obrigatório a pessoa de sentar, ouvir o khutbah. Mas se ouvir, caso tenha benefícios, alhamdulillah. Principalmente se for mubtadi a fazer o khutbah, melhor é a pessoa sair. Melhor é a pessoa sair para não cair no shubhat, da pessoa que faz o khutbah. Portanto, a khutbah de Eid é algo facultativo. Se a pessoa quiser sentar depois do salah, então que senta. Se não quiser, então que se retire. Então que se retire. E ninguém pode te condenar ou te obrigar a sentar para ouvir o khutbah de Eid al-Fitr ou de Eid al-Adha. Pois não é obrigatório. Pois não é obrigatório. E a evidência disso, de que a khutbah é algo facultativo, khutbah de Eid, não khutbah de Jum'ah, khutbah de Jum'ah faz parte do Salat de Jum'ah. Faz parte do Salat de Jum'ah. Nós estamos a falar de Surah, de khutbah de Eid, Salat de Eid. O Profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem na narração relatada por Imam al-Nasai e Imam Abu Dawud, bem como Imam Ibn Majah, o Profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Inna nakhtub, faman ahabba an yajlisa lil khutba falyajlis, waman ahabba an yadhhab fayadhhab. Inna nakhtub, faman ahabba an yajlisa lil khutba falyajlis, waman ahabba an yadhhab falyadhhab. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: nós iremos de proferir um sermão, uma khutba. Portanto, aquele que quiser sentar para ouvir essa khutba, então que faça isso, que sente. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَيَذْهَبَ. Então aquele que quer se retirar, então que se retire. Portanto, isso mostra de que o khutba do Eid é algo opcional, é algo que a pessoa tem a opção de sentar ou se retirar. E como disse, se a khutba for feita por um mubtadi'a, um indivíduo inovador, e como fazem também alguns indivíduos, colocam khutbah como se fosse um discurso político, então a melhor coisa para fazer é a pessoa se retirar. Como fazia o povo de Medina, Ahl al-Medina, no tempo de, quando Marwan ibn Hakam era governador de Medina, e as pessoas não estavam satisfeitas com os seus discursos, as pessoas se retiravam e não ouviam a khutbah dele. Então Marwan acabou inventando essa uma inovação, que é fazer khutbah antes da oração, para que as pessoas ouvissem. Sem dúvida que isso constitui uma inovação na religião, fazer khutbah de Eid antes da oração. Portanto, essas são algumas regras que a gente pode aqui deixar ficar de uma forma resumida. E pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos faça compreender sua religião de acordo com a compreensão dos salaf e salih, os companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam. E que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça viver e morrer sobre a sunnah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.